O Lusófonos da ONU tem o prazer de receber aqui em seus estúdios Silvia Cristina Carvalho. Ela é chefe do transporte terrestre e serviços integrados de suporte na missão da ONU no Sudão do Sul, chamada UNMISS. Silvia Cristina, bem-vinda à Rádio ONU em Português.
Muito obrigada, prazer é todo meu de estar aqui com vocês.
Silvia, o seu trabalho na UNMISS, eu gostaria que você falasse um pouco dele, mas é um trabalho bastante raro exercido por uma mulher, não?
É, eu sou a única oficial de transporte, transport officer, das operações de paz, presentemente.
E o que você faz no seu dia a dia?
Eu comando a área do transporte. Rapidamente falando, eu cuido da frota da ONU. Todos aqueles veículos lindos, branquinhos, tudo que anda na terra, desde veículos, caminhões, empilhadeiras, caminhões de água, caminhões de... Toda a parte de manutenção, serviço ao cliente. Geralmente, quando a gente vai para uma missão de paz, na verdade, a gente termina fazendo... Não existe um prestador de serviço logístico. Na verdade, a gente até brinca que a gente faz extreme logistics, porque como não tem qualquer logística para onde a gente vai, são países que estão, em termos da sua estrutura, do básico que precisa para uma nação funcionar, nada existe. Então, a gente vai lá, então a gente tem que fazer acontecer. Por isso que se chamam serviços integrados de suporte. É composto das áreas de engenharia, das áreas de tecnologia da informação, das áreas de transporte. Então, a missão para a fazer acontecer, para fazer cumprir o mandato a que se propôs a operação de paz, ela precisa de toda uma série de serviços de suporte, de engenharia, transporte, médico, serviços de cartografia, eles possam suportar todas as pessoas que estão lá, os contingentes militares e os contingentes civis, para que a gente, na verdade, como operação de paz, a gente funciona como... Os primeiros que chegam lá botam o pé no chão e preparam o caminho para as outras agências irmãs da ONU. Então, só depois do pessoal da Operação de Paz ter dito que está tudo certo é que as outras agências terminam entrando e fazendo acontecer tudo aquilo que elas se propõem.
E no seu caso, aconteceu realmente na prática, né? Porque esse país acaba de nascer.
Absolutamente, absolutamente. Na verdade, o país politicamente falando acaba de nascer, mas ele era uma província, era um estado do Sudão, como unidade política, né? Então, agora, você imagina um lugar onde não havia quase nada e muito pouca estrutura, não só no que diz respeito à eletricidade, esgotos, tratamento de águas, assistência médica, escolas. E agora, na verdade, o fato do país politicamente existir... precisa que aconteçam todos esses processos e que o país, enfim, se integre de maneira socioeconômica, mas, acima de tudo, dentro dos processos logísticos que fazem parte do crescimento natural de uma nação.
Silvia, e você se define como luso-brasileira, né? Você tem um pouquinho de Portugal e um pouquinho do Brasil, não é isso?
Uhum. Eu sou predominantemente brasileira. Na verdade, eu nasci no Brasil, mas eu fui educada em Portugal. Então, eu, na verdade, não faço uma divisão. Uma vez a minha mãe e o meu pai me falaram de uma maneira muito sábia que eu não tenho que me dividir entre os dois. Eu tenho que usar 100% de cada um. Então, na verdade, eu sou 200% luso-brasileira.
E o seu pai é português e a sua mãe é brasileira. Então, estavam ali, está muito bem. É. E na missão, você tem a oportunidade de falar em português?
Tenho. No Sudão do Sul, você encontra sempre pessoal de outros lugares ainda, que, obviamente, o índice demográfico seja bem pequeno, né? Mas no Brasil, hoje, presentemente, tem cerca de 14 pessoas no Sudão do Sul. São basicamente ANMOs, portanto, são observadores militares. Uhum. Tinha duas meninas que eram PM, que estavam faziam parte do contingente. Mas do lado civil, tem mais um outro brasileiro, tem um outro português.
E vocês se reúnem aí?
A gente, de vez em quando, inventa umas coisas.
Ah, é? O que vocês inventam?
Você sabe que o brasileiro tem, assim, uma coisa muito especial. É um ser gregário. Então, a gente inventa noite de cinema, a gente inventa almoço, a gente domingo à noite. Agora, o pessoal está me cobrando feijoada. Inclusive, eu estou voltando para lá, estou levando feijão preto, daqui dos Estados Unidos. Fui a New York buscar, porque está todo mundo meio desejoso de comer farofa, essas coisas.
E a feijoada tem que ser natural. Então você tem que ir no Urco buscar, que é onde tem uma grande comunidade lusófona.
É verdade,
para poder levar o original. Senão,
é verdade.
Senão dá confusão. Silvia, interessante que você está há 30 anos, você tem uma carreira de 30 anos, já tem bastante experiência na sua área e você já passou por outras missões da ONU também, né?
Já. Eu, na verdade, eu tenho uma experiência acumulada no mundo corporativo de mais de 25 anos. Fiquei 22 anos na Ford, 3 anos na Renault como diretora de logística. Depois, após a morte do meu marido, eu concorri à ONU e deu tudo certo. E tive o prazer de ser recrutada pelo Luiz Carlos da Costa, que...
Que morreu no Haiti.
E a quem eu sou eterna devedora e sempre guardo no meu coração com muito respeito, muita amizade.
Grande ser humano, Luiz Carlos.
Grande
da Costa.
Ser humano. Eu tenho
muitos amigos.
O orgulho de dizer que fazia parte do time profissional dele. Então, na verdade, aí a minha primeira missão foi na Libéria, a convite do senhor Luiz da Costa. Na época ele era o deputy. Terminei indo para lá como operações da frota.
Isso foi em que ano, Silvia?
Eu fui para lá em dezembro de 2005 até maio de 2007.
Uhum.
Aí voltei para Nova York, entretanto eu consegui meu posto aqui em Nova York. Uhum. Aí de 2010 fui finalizar a missão do Chad, República Centro-Africana, Minurcat. Uhum. Fui também a chefe do transporte, março de 2010 a maio de 2011.
E aqui em Nova York você fez o quê?
Aqui eu trabalho na divisão logística,
uhum,
na área de transporte terrestre. Uhum. E faço justamente a parte de apoio à missão. Eu sou desk officer, o desk officer, na verdade, ele termina sendo uma espécie de embaixador operacional de todas as missões. Como há cerca de 30 missões de paz e de missões políticas, SPM, Special Political Missions and, uhum, Peacekeeping, na verdade, todas elas têm área de transporte, todas elas têm veículos, todas elas têm necessidades operacionais ou táticas que precisam ser coordenadas aqui por Nova York. Eu faço parte da equipe que faz essa coordenação. Então, a gente funciona mais ou menos como um embaixador aqui, operacional, para resolver problemas inerentes à missão.
E é muito importante, nessa posição, conhecer o que acontece no campo, né? Porque
com
você,
certeza,
quando o telefone toca aqui em Nova York, você já tem ideia do que está acontecendo do outro lado.
Absolutamente.
Silvia, você falou que o pessoal que fala português, os brasileiros e outras nacionalidades de língua lusófona ali no Sudão do Sul, se reúnem para confraternizações. O que vocês escutam? Música? Me dá uma ideia.
Olha, na verdade, a gente termina escutando sempre música, né? Vou até contar uma parte muito engraçada.
Uhum.
Nós resolvemos fazer uma espécie de barzinho lá no Sudão do Sul. E estava tocando aquela música Nossa, uma espécie de forró.
Uhum.
Então, o nome do barzinho virou Nossa. Então...
Em homenagem à música.
Então,
olha,
todo mundo,
legal.
Let's go to Nossa Bar. E o pessoal até começou a perguntar o que significa Nossa. E o duro foi traduzir brasileiramente que o Nossa podia ser uma interjeição, pedido religioso, poderia ser uma exclamação. Foi muito engraçado. Mas é o Nossa Bar, que está em Juba. Ele tem uma madrinha brasileira, então...
Quer dizer que a lusofonia já chegou a Juba, não tem mais jeito, né?
Não tem
e Juba, inclusive, é um nome em português também, não tem problema,
não,
Juba.
Não, e o pessoal termina, sabe, dentro uma ginga toda especial.
Pegando a ginga.
É, não tem as dúvidas.
Incrível, interessante isso.
Incrível.
E tem outras músicas, por exemplo, Bossa Nova, tem alguma que marcou ali seu tempo na missão?
Eu, pessoalmente, gosto muito de Bossa Nova, entendeu?
O que você gosta de Bossa Nova, sua preferida, mais ou menos?
Eu sou muito da turma da Elis Regina.
Como se diz em inglês, now you're talking.
Now
agora
talking,
a gente está se entendendo.
A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel.
Inclusive, eu faço parte dos UN Singers.
Olha, o coral.
O coral. Eu vim agora.
O que você canta? Soprano, contralto?
Sou soprano. E vim agora do Japão. Fui a convite do governo japonês. Foi umas duas semanas encantadoras. E a gente, inclusive, eu estava falando com o maestro. A gente estava escolhendo música brasileira para ser cantada pelo coral.
Olha.
Eu ia propor Luar do Sertão. Eu gosto muito de música regional. Gosto de forró. E o pessoal termina tocando muito Almir Sater.
Uhum.
Tem um ladinho nostálgico,
uhum,
que a gente carrega, principalmente assim no final do dia. A gente...
Uhum. E você gosta de fado também?
Gosto muito de fado.
Olha, que
gosto
legal.
Gosto muito de fado.
Sabe o que é interessante? Que geralmente a gente ouve aqui bastante bossa nova. Bossa nova é uma música que se internacionalizou realmente, né?
Uhum.
Então, às vezes, a gente está em restaurantes e tal, aqui, mesmo em lojas, e sempre escuta um pouquinho de bossa nova, né? A famosa Garota de Ipanema, tudo. Mas hoje de manhã, por coincidência, eu estava à espera do trem e tem um café, uma empresa de café que arrendou ali o espaço da estação de trem. E eles estavam tocando, uma coisa que me surpreendeu de maneira muito positiva, tocando Asa Branca, instrumental.
Instrumental, é.
Olha,
lindo,
que interessante. Jamais tinha ouvido Asa Branca nos Estados Unidos. E fiquei pensando, né, como é que a música é tão especial e tem um alcance inimaginável, porque quando o Luiz Gonzaga estava ali compondo Asa Branca, jamais ele imaginaria que um dia, depois de tantas décadas, ela estaria tocando numa estação de trem nos Estados Unidos. É fascinante.
Verdade.
Silvia, gostei muito de conversar com você. Silvia Cristina Carvalho, realmente você tem aí os valores das Nações Unidas e também essa versatilidade, porque não é só ficar ali comandando a frota, que não deve ser fácil, né?
Mas olha, eu sou uma mulher abençoada na medida que eu tenho uma equipe fantástica e a gente termina todo mundo tocando e remando para o mesmo lugar. Mas eu, na verdade, quem é abençoada sou eu. Primeiro pela oportunidade que eu tenho de fazer parte, de ser a diferença que eu quero ver no mundo. E eu acredito muito nisso porque eu sou escoteira. Então, por isso que, sabe, eu levo muito a sério a minha promessa escoteira e eu acredito que a gente tem que ser a diferença que a gente quer ver. Então, a equipe, eu acho, eu acredito que mais do que fazer acontecer qualquer coisa, a gente trabalha com pessoas e a gente tem que tentar compreendê-las e tentar achar, como diz um senhor do Sudão do Sul, falou para mim, sabe, madame, na verdade a gente é a caixa de ferramentas de Deus, cada um de nós tem uma função neste mundo e todas as ferramentas são necessárias. Eu achei isso genial e é essa a missão que eu procuro achar em todos aqueles que trabalham comigo. Então, cada um deles é uma bênção e um aprendizado.
Muito obrigada, Silvia. Silvia Cristina Carvalho, pela sua presença aqui na Rádio Mano. Muito obrigada.
Obrigada.
E bom retorno,
querida,
ao Sudão do Sul.
Obrigada.
Com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu.